Diz assim o livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos. Mais uma vez te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, por estar aqui reunido na sua casa, poder buscar, nos apresentar, ouvir a sua voz, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, a tratar em nosso coração, para sermos melhores para Ti, para que possamos servir com excelência, Pai, daquilo que o Senhor tem entregue a cada um aqui neste lugar, ó Pai santo e poderoso. Venha falar aos corações, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa ter uma flecha certeira aos corações, ó Pai, que possa cravar, Senhor, em cada vida aqui nesta noite, possa ser como uma semente também, ó Pai, que acha a terra fértil e assim possa germinar e dar árvore frondosa, Senhor. Pai, nesta noite, ó Pai, que todo intento de Satanás para impedir, para roubar, distrair, Senhor, que caia por terra, Pai, nesta noite, no nome do Senhor, ó Pai, porque no nome do Senhor Jesus aqui estamos reunidos, ó Pai, e o Senhor fala com a tua igreja, o Senhor fala com o teu povo, ó Pai, usa a minha vida, não seja as minhas palavras, não venha ser o meu desejo, mas venha ser, ó Pai, aquilo que provém do Teu Santo Espírito, para falar com cada um aqui nesta noite, ó Pai, e para que possamos sair daqui, ó Pai, cheio de Ti, ó Pai, crendo mais e mais na Tua Palavra, ó Pai, com mais vigor, ó Pai, para continuarmos a jornada, Senhor. É assim que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Antes de ministrar, né, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos, né, que sexta-feira passada, nós estávamos ali reunidos na casa do diácono Luiz Carlos e a diaconisa Neide, né? E fizemos alguns pedidos de oração. E eu ali relatei para os irmãos que fazia 4 dias que eu estava com uma dor de cabeça do lado esquerdo que martelava. E ali nós oramos, né? E ali, com os irmãos que estavam ali, e ali eu tomei posse da oração que foi feita, né? E do dia seguinte diante, que foi no sábado, nunca mais voltou para a graça de Deus, né? Até a irmã Marilina perguntou: e aí, a dor foi embora? Eu falei: foi a glória do nosso Senhor Jesus, né? Então, louvado seja o Senhor, porque Deus faz obras, né? Nunca tinha acontecido aquilo comigo, né? E também não quero que aconteça mais também. Amém? Irmãos, hoje estava meditando, pensando, né, sobre esse homem de Deus, Elias, né? Um homem de Deus, como tantos outros, que é lembrado, que é relatado no Novo Testamento, lá no livro de Tiago. Um homem ao qual Deus usou poderosamente no meio do povo de Israel. Um homem que Deus levantou para proclamar as verdades e para ir contra aquilo que o diabo queria fazer no meio do povo de Israel. Mas aqui Elias, ele fala algo que ia ser uma sentença para o povo de Israel. O povo de Israel, através do seu rei Acabe, acabou cometendo idolatria, indo contra a vontade de Deus. Acabe trouxe cultos pagãos com a tua esposa Jezabel, que cultuava deuses pagãos. E ali o altar de louvor e adoração a Deus começou a ter divisão com os deuses de Jezabel. E como consequência dessa atitude, veio uma sentença para aquele povo. Sentença essa que eu li com vocês no versículo 1: não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Irmãos, vamos falar no dia de hoje. Pode faltar luz, mas não pode faltar água, né? Sem luz você vive. Sem água, não. O nosso corpo, se não me falha a memória, é 70% de água. Se acabar essa água, você sucumbe. Mas aquele povo recebia do profeta uma palavra dura. O povo ali ficou 3 anos e meio sem saber o que era uma gota de água. A plantação, os rebanhos, os gados, todos passaram dificuldades extremas. por causa de uma desobediência. Mas Deus é um Deus misericordioso, um Deus que olha para o seu povo. E esse povo tinha um profeta, esse povo tinha um homem de Deus ali no meio dele. E Deus começa a trabalhar, Deus já começa a preparar o dia da redenção daquele povo. Deus já começa a trabalhar o dia que voltaria a chover na terra daquele povo. O profeta disse: a minha palavra é essa, não vai chover. E exceto mediante a minha palavra, isso poderá mudar. Poxa vida, eu fiquei pensando sobre esse versículo, falei: que autoridade, que poder, que entendimento das coisas de Deus, que coisa maravilhosa, mesmo numa situação tão complicada. Mas Deus é aquele que quer sempre ver a bênção do seu povo. Deus quer sempre abençoar o seu povo. Deus não é um Deus que gosta de castigar. Deus não está no torno dele a todo instante aguardando você pisar, escorregar, para você ser punido. Não. Deus é um Deus justo. É um Deus amoroso. Um Deus que quer ver a nossa felicidade. Mas essa felicidade depende de mim e depende de você. Interessante que hoje eu conversava com uma irmã da Igreja Assembleia de Deus, e conversávamos à tarde, né? Ela trabalha lá no serviço, ela foi assinar um papel, e é sempre assim, quando o cliente se encontra, começa a falar de Deus, né? E começávamos a falar, e ela dá aula para criança, ela tem o dom de ensino infantil, né? E ela falava assim: outrora o homem era preso. Jesus veio e te libertou para você escolher o caminho que você quer seguir. Jesus veio, libertou você e disse para você: siga o caminho que você quiser. Que coisa maravilhosa. Jesus livrou-nos do pecado, da morte eterna, e não condicionou nenhum de nós a segui-lo, a obrigar a cada um de nós. Prova de amor. E nós, muitas vezes, revertemos isso de maneira contrária, né? Deus veio através de Cristo ao mundo para nos libertar e falou: escolhe o caminho que você quer seguir, né? É interessante, né? Que quando eu compro alguma coisa em casa, tipo, assim, a Regina pede alguma coisa, né? Aí eu falo: mas tem certeza? Eu preciso comprar isso, você precisa disso? Mas vai ser necessário? Aí compra. Aí eu faço usar para mim. Né? Eletrodoméstico, né? Fazer uns quitutes, né? Eu vou comprar. Eu compro para você. Mas você tem que fazer para mim. Que coisa feia, né? Tem que comprar para ela nas inspirações que ela tiver, ela faça algo, né? Quando assim desejar. Não eu dar algo condicionando a fazer para mim. E nós fazemos isso muito. Nós temos essas atitudes. E não é isso que Deus nos ensina. E Deus amava aquele povo como ama cada um de nós nos dias de hoje. E é interessante que Elias teve essa atitude devido à situação do povo de idolatria. Deus queria tratar com o povo. Por isso o profeta determinou aquela situação. Mas, olha o que diz no versículo 1 do capítulo 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Dois pontos. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Ponto. E Elias foi. Deus aqui já fala: eu vou derramar chuva sobre essa terra, eu vou encher esses vales, eu vou trazer vida a essa terra que está morta. Mas Deus, para fazer algo, ele tem que ter a situação propícia para algo ser feito. Deus determinou: eu vou abençoar, mas para eu abençoar, coisas vão ter que acontecer, coisas vão ter que se ajustar, coisas vão ter que ser transformadas. E nós vemos que no versículo 19, Olha o que diz. Diz assim: agora convoque todo o povo de Israel, Elias falando, para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá que comem a mesa de Jezabel. Transformação, mudança, limpeza tinha que acontecer no meio do povo de Israel para que a bênção de Deus pudesse ali ser efetivada. Deus já estabeleceu as bênçãos sobre nós. As bênçãos do Senhor já estão sobre o povo de Deus. Elas estão sobre nós. Mas precisa nós nos apropriarmos dela. Nós estarmos aptos para receber essas bênçãos que já estão postas. E muitas vezes bênçãos estas que você não consegue ver. Por que não consegue ver? Porque não tem visão espiritual. Não vê além do horizonte. Não vê além daquilo que as pessoas enxergam. Elias era um homem espiritual. Elias via além daquilo que as pessoas enxergavam. Por isso que ele tinha uma fé em Deus tremenda. Ele tinha uma fé que movia o sobrenatural. O homem decretou o fim da chuva. E Deus confirmou. Deus falou que ia abençoar. Deus falou, Elias, agora é a hora de você reverter a sua sentença, porque eu quero abençoar o meu povo. E Deus ali, através de Elias, Elias chama os 400 profetas de Baal e os demais de Acerá para poder restaurar o altar. Porque Deus queria manifestar o teu poder. Deus fala da bênção. Deus diz como que tem que consertar. E o que diz no 30? Diz assim. Então Elias disse ao seu povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Altar em ruínas, Deus não pode abençoar. Altar restaurado, está pronto para receber as bênçãos de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de constância, uma vida de busca. Como a irmã Emilene falou, né, da sua avó, de 102 anos, que buscava a Deus. Né, e você pensar, daqui a 30 anos, eu terei que continuar, se Deus não vier, ou eu morrer, buscando a Deus com mais intensidade. E hoje nós olhamos para a igreja que eu digo, a igreja genérica, as pessoas com mais tempo, de vez estar mais perto do Senhor, está distante do Senhor. As pessoas estão se perdendo no caminho do encontro a Deus. As pessoas estão se perdendo porque estão deixando o mundo espiritual de lado para viver as coisas carnais deste mundo. Nós vamos ver daqui a pouco aqui três exemplos de fé na passagem de Elias aqui. Vamos falar de Elias. Vamos falar de Acabe e vamos falar do servo de Elias. Deus quer ver homens e mulheres com fé para mover o sobrenatural. Conversávamos com essa mulher hoje, né, do serviço. Hoje as pessoas, hoje você não vê mais as pessoas de dom de cura, operando curas. Pessoas realizando milagres. Porque extinguiu? Não. Porque as pessoas não querem mais trabalhar para Deus. As pessoas não querem mais ter compromisso com Deus. As pessoas não querem mais ter comunhão com Deus. Como Deus vai derramar essa bênção? Vai operar dessa forma? Eu tenho certeza que da mesma maneira, mesma não, mas análoga, né? Que o pastor gostaria que tivesse todos os dons aqui na igreja em operação. Um homem carnal. Imagina Deus. Quando não vê o povo dele sendo usado nos dons dele. Devemos restaurar as áreas de nossas vidas. Aquilo que tem nos prejudicado. Aquilo que, infelizmente, tem sido difícil de deixar. Mas isso tem impedido das bênçãos de Deus chegar até você. E não tem como remendar o altar. O altar tem que ser refeito. Elias refez o altar. Custe o que custar, Elias refez o altar. Porque a bênção de Deus, a vontade de Deus, é o que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Custe o que custar. Custe o que custar. Mas para enfrentarmos essa frase, custe o que custar, nós temos que viver pela fé. O justo vive pela fé. E hoje, o ano já está acabando, passou muito rápido, né? Queria que todo mundo tenha a mesma sensação do que eu. Parece que foi ontem que os fogos estavam brilhando no céu de Tupela. E o que apresentamos para Deus nesse período? O que o nosso altar produziu para Deus? O que vai ficar de marca nesse ano para Deus? Se Deus olhar para o nosso altar, o que, que Ele vai enxergar no dia de hoje? Ele vai ter espaço? Como eu li aqui em Malaquias, deixar de dar o dízimo é roubar a Deus. Deixar de cultuar a Deus é roubar aquilo que é de Deus também. Nascemos para adorar o Senhor. E o dia a dia tenta nos levar para outra situação. Nos roubando nosso tempo de comunhão, nosso tempo de oração, nosso tempo de meditação. E a cada dia que passa, quanto menos faz, mais distante as pessoas ficam de Deus. E o que é mais interessante, a pessoa nem percebe. Porque começa a ser algo natural na sua vida. Não, as coisas do mundo não podem ser natural para o homem e para a mulher de Deus. Nós temos que lutar para que a naturalidade desse mundo não vire naturalidade para nossas vidas. Por isso tem que buscar, tem que se dedicar a Deus. Creio que os irmãos viram, né? Eu achei que era até um fake, né? Fake que fala, né? Notícia mentirosa, né? Do pastor que se suicidou, né? Dois da Assembleia de Deus. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Né? Eu e essa pessoa conversando, não conseguia nem falar do assunto, porque é algo inimaginável, né? Mas tivemos notícia de um pastor. Por isso, temos que nos cuidar, refletir, ser dependente de Deus. A história, não sei qual é o motivo que o levou, que nada justifica, né? Claro, né? Mas sem entrar no mérito, como somos dependentes de Deus, como devemos ser dependentes de tudo em Deus, não acharmos que podemos dominar nada em nossas vidas, para que possamos sempre ter humildade em nosso coração, reconhecer o senhorio de Deus, nunca acharmos que por alguma situação que enfrentamos, deixarmos de olhar para Deus e se arrepender, de pedir perdão. Aí eu conversei com essa pessoa, falava, nossa, eu não sei, né, o que aconteceu. Hoje em dia nós vemos tantas coisas, né, infelizmente. Será que o pastor teve um caso conjugal, não sei, ia vir a público, teve alguma situação que ia escandalizar, e às vezes a pessoa, fora de si, né, induzido pelo diabo, a pessoa decide tomar uma situação dessa. Mas e com Deus? Às vezes, nós não queremos ficar por baixo da sociedade, mas Deus tem que relevar, né? Às vezes, nós não queremos ser humilhados externamente para ficarmos bem com Deus. Às vezes, as nossas vidas, devido ao fato de algo que nós façamos, pode ficar ruim para o mundo, a sua fama, mas tem que ficar em paz com Deus. Em paz com Deus, custe o que custar. Nunca devemos deixar de nos humilhar diante de Deus, debaixo das tuas potentes mãos. Elias dependia de Deus. E Elias começa a fazer a vontade de Deus. E ele vai, no versículo 41, diz assim, E ele manda o quê? No versículo 41. Porque Deus falou que ia chover. Então ele restaura o altar. Ele começa a colocar ordem ali novamente no meio do povo de Israel. Acabe era a autoridade daquele povo porque ele era o rei de Israel. E Elias diz a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. O céu estava azul de brigadeiro. Não tinha uma nuvem, não tinha nada que demonstrasse que ia chover. Mas olha o homem de fé, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva. Você está ouvindo barulho de chuva aí, irmã Rosana? Você está ouvindo barulho de chuva aí, Naita? Não, mas eu estou ouvindo. Isso que é o discernimento espiritual, isso que é olhar além do que as pessoas normais olham. Acabe, estava mais para lá do que para cá, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Chega o profeta, dá essa ordem, e ele vai e faz. Primeiro modelo de fé, a fé dos outros. Ele foi porque tinha fé? Não, porque o profeta estava falando. O profeta falou, está falado. E ele foi. Existem pessoas como Acabe. As pessoas que fazem as coisas pela fé das outras. Não é porque acredita, é porque o outro tem fé. E se ele falou, é o que basta. Não é esse tipo de homem de fé que Deus quer no meio do povo dele. E continuando, diz assim: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo e dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Elias ouviu o barulho dessa chuva. Ela não era visível. Ninguém ouviu, ninguém viu. Então ele precisava trazer a materialidade àquela chuva que ele estava ouvindo. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé para as coisas sobrenaturais de Deus acontecer nas nossas vidas. Tem que ter fé. Aquilo que as pessoas dizem que não vai dar, quando você fala vai dar porque Deus já entregou nas minhas mãos, você tem que ter fé até acontecer aquilo. Ouço barulho. Que barulho? Você está maluco? Para com isso, não vai dar certo o que você está fazendo. Todo mundo está remando para a direita, está indo para a esquerda, por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou, eu vou fazer. Para você concluir, você tem que ter fé. E aí diz aqui: e ele estava ali no monte, e ele foi orar a Deus. E ele diz assim no versículo 43: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. O servo é a segunda exemplo de fé. É a fé do crente mais ou menos. Nós vamos ver daqui a pouco aqui o porquê. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou: volte para ver. Na sétima vez o servo disse: imagine, o profeta ouviu, ninguém mais ouviu nada. Não tem sinal de chuva. Faz 3 anos e meio que não caía nada. O profeta vem falar que ouviu barulho de chuva. Tá bom, vou lá ver, né? É o crente com a fé mais ou menos, né? É, vamos lá ver o que dá, né? E diz o profeta: vá 7 vezes. Vê no céu, em direção ao mar. E diz no versículo 44. Na sétima vez, o servo disse: uma nuvem. Olha que interessante. Olha o que o servo diz. Uma nuvem. Vamos nos preparar, Elias, que a chuva está vindo? É isso que está escrito aqui? Não. Olha o detalhe que ele dá. Olha o crente com fé mais ou menos. Olha, tô vendo ali uma nuvem. Mas do tamanho da mão do homem, Elias.
não vai chover. Acho que ele pensou, Elias, esse barulho todo é daquela nuvem do tamanho da minha mão. Ele menosprezou, né? E existe gente na igreja que tem essa fé, que não acredita que de uma pequena nuvem pode vir um torrencial de águas. Né? É de coisas pequenas que nós vemos grandes resultados. Nós vemos um exemplo, a serva que levou a serva na casa de Naamã. Quem é essa serva? Quem ela é? Ela levou Deus para aquele homem. Aquela mulher não era nada para ninguém, mas conhecia o Deus Todo-Poderoso. Quer ver uma coisa que as pessoas não dão a mínima, mas tem um poder tremendo, tanto para abençoar como para amaldiçoar? A língua. Desse tamanho. E tem um poder fenomenal. As pessoas menosprezam a forma de Deus trabalhar. Deus é Deus, né? E ele diz para Elias, olha, eu vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Olha, eu nunca vi nenhuma tempestade cair com uma nuvem desse tamanho. Quando eu vejo uma tempestade, eu vejo grandes nuvens carregadas. Você olha que o olho fica até regalado de medo. Aí você sai correndo, não é? Mas eu nunca saí correndo quando vi uma nuvem do tamanho da mão do homem no céu, achando que ia chover. A fé, Deus testa a cada instante. Primeiro ele ouve o barulho. Depois sobe para o monte. E Deus vem com uma resposta. Outra, ele foi insistente. Porque Deus disse que ia chover. Deus disse, então ia acontecer. Ele fez ali, restaurou o altar. E ele foi no monte orar, porque ele acreditava que Deus ia fazer. Esse é o terceiro tipo de crente que hoje está em extinção. E não é aquilo que Deus quer. Esse é o modelo que nós devemos ser. Homens e mulheres de fé. Até embaixo d'água. Você não vai morrer. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Essa é a fé. Aonde os outros vão ver. Você tem que ver. Porque você é um ser espiritual. Esse é o teu outro modelo de fé. E essa deve ser copiada, exercitada. E diz aqui. Então Elias disse. Acho que Elias falou, né? Ô, glória, vai cair essa tromba d'água. Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Contrastes, diferenças, daquilo que Deus quer e daquilo que Deus não quer no meio do povo dele. Interessante que nesse período de seca, Deus cuidou de Elias. Se você ler antes, capítulos anteriores, você vai ver, Deus cuidou de Elias. Deus cuida do seu povo, Deus cuida daquele que faz a sua vontade. Deus tem prazer em abençoar aquele que é justo, daquele que busca a sua justiça, daquele que deseja as coisas que são do alto. Deus está ali, ó, para derramar. E o povo... É... Essa nuvem aí não vai cair nenhuma gota. Quantos dizem para você, o que está vendo? Uma nuvem tomando a mão de um homem? Para com isso. Larga de história. Você tem que confiar. Elias podia ter dito, vou orar mais um pouco, porque o sinal de Deus não é suficiente. Quantos estão aguardando um sinal de Deus gigante? Deus dá sinais pequenos com resultados gigantes. Às vezes nós queremos ver a terra estremecer, né? O vento forte passar. E Deus vem com uma brisa suave. Precisamos buscar a Deus, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, para entendermos os sinais de Deus. Uma nuvem pequena, do tamanho... Olha, ele caracteriza o tamanho da mão de homem. É quase que ele falou, com esse tamanho, não vai acontecer nada. Mas você e eu somos homens e mulheres de fé. Vai acontecer. Tem que acontecer. Tem até um louvor, né? Vai acontecer, tem que acontecer. Porque é a vontade de Deus. E diz que a chuva... Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. E começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu, prendendo a capa, hein? Tão forte que estava, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O que, que diz lá em Tiago 5,17? Elias era homem, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Homem de carne e osso, igual eu e você. Então dá. Então nós podemos, porque Deus em Cristo Jesus nos entregou. Depende de nós. Vamos exercitar, vamos arregaçar as mangas e fazer a vontade de Deus. Desejar, independentemente do sinal que Deus vai dar. Se Ele der o sinal, é o suficiente. E Deus dá sinal para você exercitar o próximo passo de fé, né? Ele ouviu o barulho, o céu azul, mas continuou crendo. Foi orar, mandou o servo olhar, vai olhar, olhou 7 vezes, na 7ª vez, qual que é o resultado? Uma pequena nuvem. Vou continuar crendo, e Deus abençoa. Se você desistir em alguma parte, você não vai conseguir, você não vai alcançar. As bênçãos de Deus não vão se propagar sobre vossas vidas. Se nós pararmos no meio do caminho, como poderemos falar algo de Deus? Jamais! Davi disse, nunca vi um justo mendigar o pão. O justo! O injusto, Deus não tem compromisso. Mas com o justo, Deus tem. Devemos olhar... De uma forma ampla, olharmos de uma forma tridimensional. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter essa visão para entender as coisas de Deus. Se você não está entendendo, se você não está captando a mensagem dos sinais que Deus tem dado, busque mais a Deus. Porque Deus está dando um sinal e você está falando... Deus não dá sinal para mim. Deus não fala comigo. Deus não sinaliza nada. Deus esqueceu de mim. Tem gente que fala isso, infelizmente. Como o pastor sempre diz, é uma blasfêmia, né? José do Egito. Em nenhum momento a Bíblia fala que Deus falava para ele, ó, tô trabalhando, hein? Ó, aguenta mais um pouco, hein? Ó, não. Mas ele reconhecia que Deus estava operando. Em pequenos sinais. Nada estrondoso. Mas ele entendia. E assim ele foi governador no Egito. De escravo, presidiário, governador do Egito. Deus confunde um homem com as coisas dele. Mas as coisas dele não pode confundir o homem de Deus. Né? Você não pode se confundir com os sinais de Deus, né? Deus mostrou uma nuvem. O que eu devo fazer agora, hein? Por isso que a nossa comunhão, a nossa busca tem que ser algo constante. Seja constante. Dedique-se a Deus. Para encerrar, para orarmos, também eu conversava... Nossa, a conversa foi muito boa, né? Com a pessoa. A gente conversava, né? As pessoas hoje pensam em servir a Deus, mas pensam com a mente do mundo, né? Quando fala em servir a Deus, não pensa como Deus deseja. Pensa como a sociedade pensa. Nos padrões do mundo. E nós falávamos, né? E uma coisa, olha como é interessante que Paulo fala, né? Que de servo, algo tão tremendo, se caracterizou como escravo, né? E ela falava assim, e é muito interessante, porque quando chegava no ano sabático, as pessoas que eram escravas no meio do povo deviam ser libertas. Mas tinha opção, olha só, de um escravo não querer se liberto. De continuar trabalhando para o seu dono voluntariamente. E aí, isso tinha que homologar diante do sacerdote, né? E ali era afirmado o desejo do servo em servir aquele senhor. De servir aquele que cuidava, aquele que dava a guarita. E nós devemos ter esse desejo para com Deus, de servir esse Deus que nos amou, que nos deu a vida, e nunca mais largar. Em Cristo, a escravidão é dependência total do seu Senhor. Seja dependente de Deus, da voz de Deus, dos sinais de Deus. Deus está operando nesse momento. Deus está trabalhando nesse momento. Deus não foi tomar um café nesse momento e daqui a pouco ele volta na hora da oração. Não. Ele está trabalhando aqui. E o que você está fazendo nesse momento? Você está aqui ou está em outro lugar? Né? Deus está. E você também tem que estar. Para Deus poder te abençoar. Você tem que entender. Para Deus poder te abençoar. Você tem que amadurecer. Para Deus poder te abençoar. Você tem que restaurar. Para Deus poder te abençoar. E para você ser um abençoador no meio do povo de Deus. Vamos orar? Se coloque de pé nessa noite, você que pode. Acho que essa água que eu tomei era do pastor, né? Tá abençoada essa daqui. Se dá para um profeta... Como é, pastor? Se der um copo, profeta... E se beber do copo do profeta, então? Aí é melhor ainda. Ore a Deus, se apresente a Deus. Veja que tipo de homem de fé que você tem sido, né? Daquele que vai de acordo com o que estão falando, daquele que é mais ou menos, ou daquele que crê, que confia e vai até o fim. E se você nessa noite não está vivendo essa bênção de Deus, esse poder de Deus por alguma rachadura no teu altar, algo que está impossibilitando Deus operar, apresente a Deus também. Se livra daquilo que te impede, se livra, lance mão, abdique, para que Deus possa abençoar. Soberano Deus, amado Pai, Ricandalabassuri, Vixaravastrei, Vandalabaxaias.